mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Esses papéis aqui são para ser entregues à dona Luciana. Onde ela está, hein?
Ainda não veio. Olha, põe aí sobre a mesa dela.
Nossa, a dona Luciana ainda não chegou? Parece incrível, hein?
É verdade, garoto. A Luciana nunca chega atrasada. É de admirar a demora de hoje. Olha, dona Suzana está chamando. Vai logo ver o que ela quer. Você sabe como ela é, né?
Tá, estou indo. É pra
vai ver. Logo, rapaz.
Já vou.
Puxa.
Sim, senhora, dona Suzana.
Olha, estes despachos são para serem entregues a Luciana.
Sim.
Diga a ela para lê-los com atenção e depois encaminhá-los.
É, sim, senhora, mas a dona Luciana ainda não chegou.
Quê? Não chegou?
Não.
São 2 horas da tarde. Será que ela está doente?
É, talvez. É, por que a senhora não liga para a casa dela?
Ela não tem telefone em casa. É, vamos esperar um pouco mais.
Dona Luciana saiu?
Desde ontem que não tem ninguém em casa. Acho que ela foi pra fora.
Não foi não, senhora. Eu trabalho na repartição também e vim saber se havia acontecido alguma coisa com ela. Ela não apareceu hoje?
Não apareceu?
Não.
Que estranho. Muito estranho. O que terá acontecido?
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, O Falso Acidente. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Não é possível. Não pode ser verdade.
Infelizmente é verdade. Eu estive no Instituto Médico Legal e vi o corpo.
Meu Deus, que coisa pavorosa.
Tem razão.
Coitada da Luciana. Lá no necrotério esperando para ser identificada. E nós aqui calmamente. Oh, que tragédia, que coisa pavorosa.
Ela foi encontrada caída na esquina da Rua do Ouvidor com a Avenida Rio Branco. Sem nenhuma identidade, sem bolsa, sem joias. Parece que alguém saqueou o corpo.
Meu Deus. Que triste fim para uma pessoa tão boa, tão dedicada.
Conformo. Parece incrível. Uma senhora tão boa. A Luciana teimava em morar sozinha. Poderia perfeitamente viver comigo.
Mas não. Achava que era melhor morar só.
Curioso. Ela nunca me disse que tinha parentes. Ainda mais uma irmã.
Não somos irmãs de verdade. Fomos criadas juntas.
Ah, bem.
É uma pena, uma perda irreparável. Luciana era a única pessoa que estava a par de tudo que se passava lá na repartição. Sabia de tudo. Deslindava qualquer problema.
Sim, verdade. Nela a gente podia confiar cegamente. Agora eu não sei como vai ser.
Parece incrível que acabamos de enterrar a pobre senhora.
Bem, vamos pegar um táxi.
Sim, sim.
Está quase na hora do expediente.
O diretor mandou a caminhonete para nos apanhar.
Ora, graças. Afinal, aquele homem resolveu ter um gesto humano.
É. Olha, lá está a caminhonete.
Uhum.
Vamos indo?
Vamos.
Então?
Você não foi ao enterro?
Eu não pude. Eu tive um assunto inadiável para resolver. Coisa de papéis.
Tinha tanta gente, Sérgio. Olha, eu não calculava que a Luciana fosse tão ferida. Tinha gente que não acabava mais.
Dona Suzana, este despacho aqui...
É... Ah, sim, Carmélio. Vamos ver como resolveremos esse assunto.
Isso aqui está muito diferente sem a dona Luciana, não acha, Sérgio?
É verdade. Mas logo passa. A vida é assim mesmo. As pessoas com o tempo são esquecidas. Bom, deixa eu tratar da minha vida.
Por favor, eu queria falar com dona Suzana.
Quem é a senhora?
Meu nome é Malu. Eu sou irmã de Luciana.
Ah, pois não. Um momentinho, por favor.
Não, não. Ninguém aqui tinha a chave do apartamento da Luciana. Mas por quê?
Eu estive lá hoje de manhã e dei por falta de alguns objetos. Uma vitrola que ela comprou não fazia um mês e mais...
Sim, que mais?
Eu não estou bem certa. Mas creio que foram tirados de lá outros objetos de algum valor.
Estranho. Muito estranho. Aliás, para mim, tudo isso tem um certo mistério. A morte, a falta de documentos... Tudo muito esquisito.
A senhora acha que poderia não ter sido um acidente?
Eu não posso afirmar coisa alguma, mas... Mas que eu acho tudo confuso, acho.
Sabe de uma coisa, dona Suzana? Eu vou procurar um amigo nosso que trabalha no Departamento de Polícia Judiciária. Quem sabe ele não se interessa pelo caso e não faz uma investigação... De qualquer modo, ficaríamos livres de responsabilidades, não acha?
É, sim, você tem razão. Eu acho que a senhora deve mesmo procurar esse seu conhecido da polícia.
Sim, sim. Na verdade, as circunstâncias em que a morte ocorreu são para deixar dúvidas, né? Sim, meu louco. Deixo por minha conta. Eu farei uma sindicância e depois eu lhe telefono.
Obrigada, inspetor Santos. Eu conto com o senhor.
Alô? Aqui fala o inspetor. É o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Eu queria uma informação. Quem atendeu uma senhora no dia 12? Uma senhora que foi internada aí com diversas fraturas, escoriações. O nome dela era Luciana Valadares. Mas creio que não tinha identidade. Morreu e foi removida para o Instituto Médico Legal. É isso mesmo. Pois não. Não, eu espero. Vejamos o que se pode fazer. Sim? Doutor Macedo? Ah, sei. Uhum. Sei. E a que horas ele se encontra aí? Ah, sei. Está bem. Muito obrigado, hein? Eu vou até o Souza Guiar. Qualquer coisa, eu não demoro, hein?
Perfeitamente, inspetor. Fui eu mesmo que atendi o caso.
E em que condições se encontrava a paciente?
Fratura do crânio, diversas escoriações por todo o corpo, fraturas nas duas pernas e num dos braços.
É, então estava muito machucada. Ah. Quem trouxe a pobre senhora para cá?
Ah, isso eu não sei. Mas posso me informar na portaria. Um momento, inspetor, com licença.
Tudo muito esquisito mesmo. Malu tem razão para suspeitar. E depois nenhum objeto foi encontrado em poder da vítima.
Ah, o rapaz da portaria não tomou o nome do homem que trouxe a moça acidentada. Mas anotou o número da licença do carro. Está aqui, é isso.
Ah, muito obrigado.
Nada.
Uma pergunta, doutor Macedo.
Pois não?
Dona Luciana poderia ter sido vítima de uma agressão, um assalto ou algo parecido?
Bem, agora que o senhor perguntou, eu creio que sim, embora eu não afirme categoricamente que seja este o caso. Eu acho que poderia ter sido sim, como não. Na realidade, algumas escoriações no rosto da morta eram tanto estranhos.
Ela morreu logo ao chegar aqui?
Não, não. Esteve em estado de coma. Assim mesmo, eu tentei tudo, mas foi inútil.
Está certo. Muito obrigado, doutor Macedo, e passe bem.
Nada, disponha.
Como foi que o senhor me localizou? Eu não deixei meu nome.
Eu sei, mas o porteiro do hospital teve cuidado de anotar o número da licença de seu carro.
Eu não tenho nada com o caso, inspetor. Não matei ninguém e...
Ninguém falou em matar, senhor Viana. O senhor está se precipitando, não?
Bem, é que... Bom, eu acho que para a polícia estar dando tanta importância ao caso é porque existe alguma dúvida quanto à morte, não é mesmo? Eu não dei meu nome justamente para evitar aborrecimentos. É sempre assim. Eu tenho o dom de arranjar encrencas. Devia ter seguido o meu caminho e quem quisesse que levasse aquela mulher para o pronto-socorro.
Não se lamente. O que o senhor fez foi uma coisa certa e humana. Como foi mesmo que encontrou a moça?
Bom, eu vinha vindo do Grajaú para casa. Moro na Avenida Augusto Severo, como o senhor sabe. Havia passado pela Central do Brasil para comprar uma passagem de trem. Depois peguei a Presidente Vargas e entrei na Rio Branco. É mais ou menos 10 horas da noite. Aquela hora quase não tem movimento ali. Como eu não vinha muito pisado, eu vi o corpo caído na esquina. Parei o carro e fui ver de que se tratava. A mulher estava semi-inconsciente, gemia muito baixo. Eu pensei logo num atropelamento. O senhor sabe, algum carro que passou correndo, atirou a pobre senhora longe e tratou de escapar.
Então o senhor levou ao pronto-socorro. Mas diga-me, não encontrou nada que pudesse identificar a vítima? Uma bolsa ou algo semelhante?
Não, inspetor, não encontrei nada. A pobre mulher não trazia nada, apenas a roupa do corpo.
Está certo. Muito obrigado.
Sim, senhor inspetor, a Luciana usava óculos, sim.
Mas não encontraram óculos no local do acidente? Ela, por acaso, não usava uma joia ou um relógio de pulso, uma coisa assim?
Ela usava um relógio, sim. Não era muito moderno, mas era um relógio caro. Automático, de fabricação estrangeira. Estranho que não estivesse com ela.
Tudo nesse caso é muito estranho, dona Suzana. E na mesa de trabalho de dona Luciana... Encontraram alguma coisa?
Não abrimos as gavetas até agora. O senhor quer ver?
Sim, eu gostaria.
Então venha comigo.
Vamos ver se eu consigo abrir. Puxa. Olha, esta é a gaveta em que ela guardava alguns objetos de uso pessoal. Toalha de mãos, aí copo, coisas assim.
Mas pelo visto a falecida havia levado todos os seus objetos para algum outro lugar. A gaveta está praticamente vazia.
Olha, quem sabe se não foi porque ela estava em vias de entrar em gozo de licença-prêmio.
A dona Luciana ia entrar em licença-prêmio?
É verdade, dentro de 15 dias.
E sabem se pretendia viajar ou ir para a casa de alguém?
Ela ia fazer uma excursão. Eu sei porque ela falou comigo que estava fazendo economias para a viagem.
Economias?
É.
Sabe se ela depositava o dinheiro em algum banco ou se o guardava em casa mesmo?
Olha, isso eu não sei dizer. Mas talvez a irmã dela ou mesmo a vizinha saibam.
Muito obrigado. Eu vou tentar saber.
O que há, inspetor? Alguma dúvida quanto à morte de dona Luciana?
É, rapaz. As coisas não estão combinando. Você trabalha aqui faz muito tempo?
É, 5 anos, mais ou menos.
5?
É, eu gostava muito de dona Luciana. Aliás, aqui todo mundo gostava dela. Uma pena, né? Ah, olha aqui. Aqui está o endereço dela.
Muito obrigado. Eu tentei falar com a Malu, a irmã dela, mas o telefone não responde. Muito obrigado, hein?
Por nada. Disponha sempre.
Sim, senhor. Ela estava guardando dinheiro para a viagem. Eu não sei onde, nem mesmo sei se estava pondo no banco. Talvez a irmã saiba.
Uma coisa, quanto ao comportamento de dona Luciana. Assim, ela vivia realmente só ou...
Morei.
Morou?
Só quer saber se existia alguém na vida dela, não é?
Uhum.
Olha, inspetor, eu não posso garantir se existia alguém fixo, porque eu nunca vi. Mas eu sei que a dona Luciana tinha lá a sua vida. Ela isso tinha. A princípio vinham aí alguns rapazes. Deus que me perdoe, mas eu sei que ela gostava de gente mais nova do que ela. Como eu ia dizendo, ela sempre me disse que eram amigos da repartição.
Compreendo. Eram homens sempre, não? Não viam mulheres.
Não. A não ser a irmã e a si mesma, muito raramente. Mas ultimamente eu não via ninguém entrar aí. Ela chegava sempre tarde. Aliás, uma mudança repentina nos seus hábitos. Dona Luciana passou a chegar em casa muito tarde. Eu nem via.
E quanto tempo tem essa modificação de hábitos?
Quer ver? Ah, uns 3 meses, pouco mais ou menos.
Obrigado, dona Lídia.
A polícia acha que ela foi morta por alguém? Que não foi acidente?
Não sabemos de nada, minha senhora. Nada em absoluto.
Sim, eu sei que ela estava pondo dinheiro no banco. No mesmo banco em que eu tinha conta. Mas não sei quanto tinha.
Pois então eu vou tentar entrar em comunicação com o gerente do banco. Vejamos se sua irmã tinha muito dinheiro guardado.
Se quiser, eu posso dar-lhe carona. Eu vou justamente para a cidade.
Eu aceito, aceito sim. Muito obrigado.
E então?
Tudo faz crer que você estava com razão ao suspeitar dos motivos da morte de sua irmã.
Como assim?
Dona Luciana tinha uma conta no banco na qual depositava religiosamente uma certa quantia todo mês. Ultimamente passou a depositar um pouco mais em datas diversas. Acontece que no dia 13, ou seja, um dia depois da morte de sua irmã, alguém se apresentou no banco com um cheque no valor de 6 mil cruzeiros, ou seja, pouco menos do que o saldo total da conta, e fez o desconto.
Foi o assassino a pessoa quem descontou o cheque que matou minha irmã. E quem foi então, hein, inspetor?
Infelizmente não sabemos. O cheque foi ao portador, ou melhor, foram 2 cheques. Um de 10 mil cruzeiros e outro de 12 mil. A data da emissão era dia 12, mas os cheques foram descontados no dia 13 e em horas diversas. Um ao meio-dia, mais ou menos, e o outro já no fim da tarde, pouco antes do banco fechar.
Meu Deus, mas quem teria falsificado os cheques?
Ou quem teria amedrontado suficientemente sua irmã para que ela assinasse os cheques? É o que resta descobrir. Alô? Departamento de Polícia Judiciária.
Inspetor Santos?
Ele mesmo?
Aqui fala Carmélio. Colega de Luciana, moça.
Ah, sim, sim, sim. Como vai? Alguma novidade?
Eu vou bem. Olha, aconteceu uma coisa muito esquisita.
O que foi?
O boy da repartição foi levar uma cesta de lixo para despejar fora. E encontrou lá no depósito um livro de cheques pertencente a Luciana. Estava rasgado ao meio, mas as duas partes não estavam totalmente separadas.
Espere por mim. Guarde o talão de cheques e não fale a ninguém sobre o achado.
Sim, senhor. Eu estarei aqui à sua espera.
Infelizmente, quase todos aqui já sabiam do achado. Mas por que o mistério, inspetor?
Porque eu creio que o assassino de Dona Luciana é alguém daqui. É isso mesmo. Tudo leva a crer que Dona Luciana foi vítima de um assalto. Ou melhor, foi assassinada por alguém a quem ela temia ultimamente. Alguém que estava fazendo uma espécie de chantagem com ela. Pois, de outro modo, não se justificaria que ela desse dois cheques em banco com sua assinatura a esta pessoa.
Como? Eu não entendo, inspetor.
Eu não sei se a senhora sabe que é a quase totalidade do dinheiro que Dona Luciana tinha depositado no banco... foi retirado um dia após sua morte. Exatamente 22 mil cruzeiros retirados de duas vezes. Um cheque de 12 mil cruzeiros e outro de 10 mil. As importâncias foram retiradas ao meio-dia e depois às 3:30 da tarde.
Sim, mas por que o senhor acha que alguém daqui...
Bom, ao meio-dia a maioria dos funcionários sai para almoçar, não é mesmo?
Sim.
O banco fica aqui perto e muitos funcionários têm suas contas lá.
Sim, é verdade. Eu mesma tenho conta no mesmo banco em que Luciana tinha.
Qualquer pessoa daqui que tivesse conta lá... poderia ir ao meio-dia e voltar depois às 3:30... sem levantar a menor suspeita. Mas eu tenho ainda uma hipótese.
Qual?
Amanhã eu vou interrogar o caixa do banco. Ela talvez se recorde da pessoa ou pessoas que fizeram as retiradas. Eu espero que se lembre.
Então, inspetor?
A caixa do banco não foi trabalhar hoje, mas consegui o endereço dela e vou imediatamente à sua procura.
Eu vou até a repartição falar com Dona Suzana. É uma excelente pessoa. Fizemos boa camaradagem.
Mas tenha cuidado, hein?
Mas por quê?
Não se esqueça de que alguém daquela repartição pode ter sido o assassino de sua irmã.
Inspetor?
Não, isso não é possível.
Mas foi o que o inspetor disse. Ele deve ter alguma suspeita.
Mas suspeitar logo de nós? Eu não creio que ninguém aqui fosse capaz de fazer chantagem com Luciana. E muito menos matá-la. Não. Isso é uma coisa absurda.
Olha, eu estou tão confusa. Eu já nem sei mais o que pensar.
Dona Suzana, está aí a irmã de Dona Luciana. Ela quer falar com a senhora.
E onde está o boy que não veio anunciá-la?
Foi até o banco aqui perto.
Fazer o quê?
Recebeu um cheque. A irmã dele trabalha lá no banco e ele resolve os pagamentos na hora para ele.
Tá bem. Mande Malu entrar.
Deixa eu.
É muito simpática a irmã de Luciana, não acha?
Sim, mas não adianta nada você tentar coisa alguma.
Tentar?
Ela é casada e é direita.
Ué, quem é que está falando em conquista?
E é preciso falar?
Ah.
Então eu não conheço você?
Qual?
Como vai, Suzana?
Oh, sente-se, Malu. Que novidade é essa, você por aqui?
Eu fui ao banco fazer um depósito e aproveitei para ver você.
Ah, você é sempre bem-vinda. Ora, ainda agora mesmo eu dizia a Suzana que...
Alô?
Alô, Suzana?
Sim.
Aqui fala o inspetor Santos.
Ah, sim. Alguma novidade?
Eu estive na casa da moça aqui, a caixa do banco.
Sim? Alguma coisa de positivo?
Sim. Creio que já sei quem descontou os cheques de dona Luciana.
Alguém daqui?
Gente, não diga nada a ninguém. Mas faça com que todos permaneçam ali até que eu chegue.
Pois bem. Ah, quem está aqui também é Malu.
Pois é bom que me esperem. Ela gostará de saber o resultado. Até já.
Até já, inspetor.
O inspetor Santos?
Sim, sim, ele vem para cá. Ele disse para você esperar por ele. Ah, Carmélio.
Sim.
Quer me fazer um favor?
Sim, o que é?
Olha, procure aquela pasta em que Luciana arquivava todas as cartas vindas de Brasília.
Mas tem que ser agora, hein? O expediente está no fim.
Vamos ter que demorar um pouco mais.
Ah.
É uma coisa urgente. Por favor, Carmélio.
Ah, certo. Parece cada coisa à última hora.
Ah, sim, é verdade.
Yeah.
Olha, diga a Sérgio para vir até aqui também.
Certo, certo.
Você ficou um pouco pálida depois que falou com o inspetor Santos. O que aconteceu?
É que eu... Olha, a você eu acho que não faz mal dizer. O inspetor mandou dizer que eu retivesse todos aqui até que ele chegasse. Parece que...
Mandou me chamar, dona Suzana?
Sim, sim. Você já ia embora, Sérgio?
Eu estava apenas aguardando a hora.
Olha, eu sinto muito, mas... Mas eu preciso que você faça uma coisa para mim, sabe?
Pois não?
Olha, você vá... Vá até lá em cima, ao gabinete do diretor... E peça a ele para me devolver a pasta. É, a pasta que eu mandei para o gabinete hoje cedo.
Sim, vai demorar. Até que ele resolva me atender e depois mande a secretária pegar a pasta. A senhora sabe como é que é aquele homem.
Eu sei, mas não me escuta, Sérgio. Faça o que eu mandei.
Tá certo, estou eu.
Você está muito nervosa, Suzana. Tenha calma. Afinal, o inspetor não deve ter tido dito a você nada assim de tão
eu
grave.
Eu sei, não sei, mas eu tenho uma intuição muito má, Malu.
Ei, ei, você, vem cá.
Eu?
É.
Ah, é o senhor, inspetor.
Sim, rapaz. Creio que precisamos ter uma conversa, não é verdade?
Eu? Mas, inspetor, eu não sei do que o senhor está falando. Eu não fiz nada.
Tem certeza de que não fez nada?
Ah, claro, juro. O que é, afinal, inspetor? Por que o senhor me olha assim?
Vamos parar um instante. Vamos até aquele café.
Ô, inspetor, eu estou atrasado. Eu fui no banco. E sabe como é que é a repartição?
Eu justificarei, né, o seu atraso. Vamos lá.
Tá certo. Mas a dona Suzana vai me passar um sermão.
Deixe por minha conta. Vamos entrar aqui.
Tá.
Por favor, dois refrigerantes, hein? Não acha que deve me contar tudo o que sabe?
O que eu sei?
É.
Ah, mas eu não sei de nada. Oh, para falar a verdade, eu nem sei do que o senhor está falando.
Eu estou falando de um crime. Um assassinato.
Um quê? Um crime, inspetor?
É. Ou melhor, eu estou falando do assassinato de dona Luciana.
Mas ela morreu atropelada. Ninguém matou ela, não, senhor? E eu... Inspetor, o que, que o senhor tem contra mim, hein?
Tome o seu refrigerante e trate de ir contando o que sabe.
Não, mas eu não sei de nada.
Pois vai ficar sabendo agora. Alguém matou dona Luciana. Aquilo foi um falso acidente. Entende? Ah. Foi assassinato.
Ah, não é possível.
É verdade. E você ajudou o criminoso.
Eu?
É.
Eu não sei de nada. Eu não fiz nada, não. Juro que não fiz nada.
É mentira. Pessoa. Você foi ao banco descontar dois cheques no valor de 22 mil cruzeiros.
Não, eram 10 mil apenas. Mas
muito bem, foi apenas um cheque de 10 mil cruzeiros. Descontado logo ao meio-dia por você. E o outro? O de 12 mil.
Eu não sei de nada, não. Eu não sei de nenhum cheque de 12 mil cruzeiros, não, inspetor.
Não minta, rapaz.
Eu juro por Deus que eu não estou mentindo, eu juro, inspetor, eu não sei de nada.
E para que você foi receber o cheque? Não me venha com a história de que foi Luciana que deixou um cheque de tanta importância na sua mão. Hein?
Não foi ela, não.
E quem foi, então?
Foi a dona Suzana.
Ah, dona Suzana?
É, ela mesmo. Ó, inspetor, eu vou contar como foi. Eu cheguei na repartição e aí, então...
suas discretas. Inspetor?
Boa tarde para todos. Entra, rapaz.
Com licença. Com licença.
Por favor, um pouquinho de silêncio. Vamos sentar todos.
Eu fiz o que o senhor pediu, inspetor.
Eu estou vendo. Como vai, Malu?
Mais ou menos. Mas o que aconteceu?
Eu estou aqui neste momento em caráter oficial, uma vez que o caso da morte de Dona Luciana mudou completamente de feição.
O senhor quer dizer que...
Que o que a todos pareceu um acidente foi, na verdade, um crime.
Não, não.
Estou apenas esperando que tragam até aqui uma testemunha.
Entre.
Com licença. Eu fui chamado
entre,
para...
Entre, senhor Viana, entre. Entre, por favor.
Com licença.
Agora estão todos aqui. Dona Suzana, chefe desta sessão. Sr. Carmélio, seu secretário. Sr. Sérgio, oficial administrativo. O office boy, Malu e o Sr. Viana. Eu quero que o senhor me responda uma coisa aqui na presença de todos, Sr. Viana.
Pois não, mas eu...
Não foi apenas por solidariedade humana que o senhor levou Dona Luciana para o pronto-socorro?
Perdão, mas...
Momento. O senhor julgou ter alguma culpa no caso, não é mesmo?
Não, eu...
Na verdade, o senhor pensou ter atropelado a pobre senhora.
Como descobriu?
Supus. Agora, conte o que realmente aconteceu.
Pois bem, eu conto. Eu vinha pela Avenida Rio Branco, no sentido da Candelária para a Cinelândia. E é só esta direção em que dá a mão.
Eu sei, prossiga, vamos.
Eram mais ou menos 10 horas da noite e aquele trecho estava deserto. Repentinamente, vi uma senhora sair cambaleante de trás de uma banca de jornal, que fica bem na esquina, e lançar-se sobre o meu carro. Embora eu viesse em marcha moderada, não pude evitar de bater nela. Tal o inesperado e a rapidez com que tudo aconteceu, eu até fiquei atordoado. Parei mais adiante. Fui até onde a senhora se encontrava caída e vi que tinha vários ferimentos. Sangrava muito e balbuciava com um fio de voz, qualquer coisa.
O quê?
Não consegui entender. Fiquei apavorado no primeiro instante e tratei de conduzi-la para o carro a fim de levá-la à assistência. Ouvi passos afastados e apavorei-me. Felizmente, a pessoa estava se afastando na direção do Largo de São Francisco. Junto de um homem, creio.
Muito bem. E o senhor levou a vítima para o pronto-socorro?
Sim, sim. Mas no caminho eu comecei a pensar e vi que a batida que meu carro dera no corpo não poderia ter provocado todos aqueles ferimentos. Vi que o caso era muito mais complicado e aí, inspetor, eu tive medo. Por isso deixei a vítima no hospital e tratei de escapulir sem dar o nome. Infelizmente, o rapaz anotou o número da licença do meu carro.
Eu acredito no que o senhor está dizendo, porque sei agora que Dona Luciana foi agredida e brutalmente espancada por alguém que se encontra nesta sala, neste momento. Ora, muito bem. Alguém que, além de ameaçá-la e extorquir-lhe dois cheques assinados em branco, ainda foi ao seu apartamento, de onde retirou o rádio vitrola portátil e alguns objetos de valor. Essa mesma pessoa já havia tirado todas as joias e mesmo um relógio que a vítima usava no momento da agressão. Eu sei quem foi. O criminoso, porém, cometeu um erro ao apavorar-se e tratar de mandar retirar o dinheiro do banco. Cometeu outro erro ao jogar no depósito de lixo daqui do edifício o talão de cheques da vítima, depois de ter visto pelos assentamentos feitos nele qual era o total de depósitos existentes no banco.
Mas foi um de nós? Não, eu não creio, inspetor.
Rapaz, diga a Dona Suzana quem mandou você descontar aquele cheque.
Foi a Dona Suzana mesmo.
Que mentira! Como pode afirmar uma coisa destas? Isso é um absurdo! Eu não sei de nada, eu não matei Luciana. Não fui eu, inspetor.
Eu não a estou acusando do crime, não, não. O rapaz apenas afirmou que a senhora mandou que ele recebesse o dinheiro do banco.
Mas é mentira! É mentira dele!
Foi sim. O Sérgio me entregou o cheque e a senhora mandou descontar logo depois que chegou naquele dia aqui.
Não tente fugir, rapaz. Tenho guardas armados aí fora.
Sérgio? Não, não é possível. Mas por quê, Sérgio? Por quê?
Creio que você mesmo poderá nos dizer por que cometeu o crime. Não é mesmo, Sérgio?
É. Não adianta mesmo tentar escapar, né? Eu tinha um caso com ela. Ninguém sabia. Luciana foi sempre muito discreta em sua vida particular.
Você é casado e além...
Pois é, mas a velhota ganhava bem, tinha muitas economias. Deu bola e eu tratei de aproveitar.
Mas por que a matou? Por quê?
Era muito ciumenta. Queria que eu deixasse minha mulher para viver com ela. Tentou me comprar. Me deu cheques em branco na rua naquele dia. Depois me fez ameaças. Disse que ia contar a todos o que havia entre nós. Disse que ia até a minha casa fazer um escândalo com minha mulher. Eu perdi a cabeça e comecei a bater nela. Quando dei por mim, eu tinha pego um pedaço de cano de ferro que estava no chão e abri uma brecha na cabeça. Quando vi os faróis do carro vindo em nossa direção, o chofer não me viu porque eu fiquei escondido atrás de uma das colunas do prédio da esquina. Eu tive então uma ideia. Empurrei-a para a rua justo quando o carro passava e tratei de escapar.
Miserável. Assassino. Olha, você merecia...
Não se preocupe, minha senhora. Ele receberá o que merece. Vamos, rapaz. Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, O Falso Acidente. Estiveram em cenas artistas Paulo Silva no papel de boy, Geraldo Avelar Carmélio, Carmen Dolores Suzana, Auricéia Araújo Lídia, Ilka Maria Malu, Wilson Marcos Sérgio, Paulo Célio Macedo, Carlos Leão Viana, Domício Costa, Inspetor Santos. Controle de som Renan Fonte, sonoplastia José Marques, assistente Jorge Araújo. Contra-regra Geraldo Cruz. Ensaios de Cauê Filho, supervisão Carlos Leão. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um
Teatro de Mistério, um oferecimento de leite de rosas e do desodorante Barla. Thank you.